Voltamos, meus amigos, minhas amigas, e o nosso bate-papo hoje riquíssimo de cultura regional, de origem, de Jacó e de Bina, de Morro de, do ou dos Chapéus, de Miguel Calmon, de Várzea Nova, de Icó, de Umburanas e por aí vai. Tantas coisas que têm origem indígena, hein, Juvenal?
Exato.
Aí, de repente, a gente anuncia e eu confesso que fiquei muito orgulhoso quando noticiei para toda a nossa região, olha, o NEB vai entregar o título Doutor Honoris Causa ao cacique Juvenal Paiaiá. Eu primeiro pergunto ao professor Juvenal, honoris causa, para quem não sabe, o que é?
Léo, esse título é o título que as universidades do mundo todo dá para pessoas que praticam determinadas ações, certo? Digamos que merece destaque na história, na sociedade, certo? Pessoas que, digamos, para ser mais claro, se destacam em determinadas ações.
Uhum. No seu caso...
Isso é o que está escrito lá na definição do doutor honoris causa.
Eu perguntei, mas eu fui pesquisar. E aí diz o seguinte, por causa de honra, usada em títulos concedidos por universidades a pessoas consideradas eminentes, que não necessariamente sejam portadoras de uma graduação de ensino superior, mas você tem, mas que se destacaram em determinada área por sua virtude, mérito ou serviços, inclusive na defesa de uma causa. Na última conversa que nós tivemos, para a live, o site, enfim, a gente falava do livro Roda de Conversa. E você me apresentou aqui Em Busca do Mapa da Verdade. É outro livro? É nesse contexto que o título se baseia também?
Olha, eu acredito que o Mapa da Verdade ele veio calhar num momento fantástico. Eu já pensava nesse mapa dos povos indígenas, localizar o índio onde ele morava antes da colonização, e isso é uma coisa esquecida pelos mapas. O primeiro mapa, Léo, que se fez, onde o Brasil aparece, mais ou menos se identifica hoje como as costas da Bahia, do Paraíba para ali, data de 1502, certo? E daí para cá, outros mapas foram construídos, milhares de mapas foram construídos. Nenhum desses mapas consta a área geográfica, ou então, como eu vou dizer, o território de qualquer uma nação indígena, certo? Então, isso foi que sempre trouxe isso como vontade de me expressar. Aí eu comecei a investigar sobre isso, depois caiu o caminho, vamos buscar isso. Só que eu não sou geógrafo, eu já lecionei geografia econômica, certo? Mas não geografia física, né? E a cartografia é uma coisa fundamental. Você tem cartografia mental, você tem cartografia do coração, cartografia das estrelas, você tem cartografia do minério, você tem de tudo, certo? De tudo quanto digamos, história da Terra, você tem uma cartografia, você tem um mapa, certo? Você não tem mapa da localização dos povos indígenas. Então, quando eu participei eu fui eleito como delegado para... não foi antes disso. Me convidaram para fazer uma palestra no Piauí, para geógrafos. Veja bem, o jornal aqui da Caatinga, o sujeito do Maracaiá, do Ribeira Comum, de Monte Chapéu, ser convidado para fechar um congresso de geógrafos do mundo todo. Para mim, eu achei que aquilo era piada. Mas me levaram. Então, eu investiguei muito essa questão do mapa, para levar para aqueles geógrafos, cobrar deles. Cadê o mapa dos povos indígenas? E realmente foi um sucesso, eu acho que foi. Daí essa ideia, a Universidade de Campinas abraçou, a UNED abraçou, agora a reitora, a UFBA abraçou, a Universidade da Paraíba, certo? E o próprio Ministério dos Povos Indígenas abraçar a ideia. E isso não é meu, isso é, sei lá, divino, certo? Surgiu. Quer dizer, isso contribuiu muito para esse título. Mas não quer dizer que foi, na verdade... O mapa da verdade que me trouxe o título de honoris causa, porque ele já estava indicado.
Sim, sim, sim.
O conselho da UNED aprovou isso com unanimidade, normalmente era discórdia. mas aprovou com unanimidade.
Ô, Juvenal, e esse trabalho do Mapa da Verdade, ele já é concreto? A gente já pode ler? O que é que você conseguiu mapear a partir de quantos povos, quantas localizações? O que é que se conseguiu detectar em tantos estados que você acabou de mencionar, com universidades que apoiaram a proposta, né?
Para você ver, eu sou poeta. O que eu escrevi, na verdade, foi um poema. O que eu fiz foi provocar. Eu cobrei, eu cobrei, Léo. Eu chego com esse povo e digo assim: você é culpado disso. Eles dão risada, mas você estava falando sério. O congresso de geógrafos, doutores, de Campinas, da Colômbia, de tudo do meu lado. Eu falei assim: vocês fazem mapa de tudo. O dia que uma empresa, por exemplo, quiser saber onde é que corre, onde é que voa os passarinhos que vêm do Canadá para pousar aqui, você sabe. O dia que eu procurar para vocês, falar para os geólogos isso, o dia que, se alguém perguntar para vocês onde é que estão as principais quedas d'água na América Latina, vocês sabem. Onde é que estão as correntes de vento, vocês sabem. Por que vocês não poderiam fazer um mapa, por exemplo, onde é que estavam os povos indígenas da América? E eles não sabiam dizer para mim.
É
E eu
verdade.
cobrei deles. Só que, inclusive, eu chego ao momento, por exemplo, que o pessoal começou a dizer assim: puxa vida, você veio aqui nos botar, digamos, botei eles na roda. Certo? Quando saí de lá, que eu fui para o Congresso, sim, de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento, que é do governo federal, eu levei a maior proposta. Então, quando eu falava isso para aqueles caras cientistas, eles olhavam assim e diziam para mim: puxa vida, não pensei nisso, não pensei naquilo. Então, o que nós queremos é que haja também um mapa do onde habitavam os povos indígenas. Porém, eu descobri uma porção de gente. Eu fiz isso em forma de poema, fiz isso em forma de conto, mas eu já descobri a porção de indígenas que moravam, inclusive, nas nossas regiões, certo? E que estava aí escondido. O pessoal já dizia assim: são indistintos. Pronto. E aí nos matam todos. Mas nós vamos nos levantar, se Deus quiser.
Que beleza. O que é que você pode mencionar, além de Paiaiás, para esta região?
Olha, ao que existia nessa região toda, em primeiro lugar, precisamos ver. Não confunda, pelo amor de Deus, município com áreas indígenas. Não tem nada a ver. Moço Chapéu, Jacobina, Miguel Comum, Tinga, isso é coisa do, deixa eu falar, uma coisa da civilização moderna, certo? Uma coisa do colonizador, uma coisa do homem branco. Certo? Nessa área toda, morava o Sapuiá, morava os Paiaiá, morava os Tupi, morava até os Tupinambá, morava Quiriri, morava os Aricobés. Você está entendendo? Toda essa região toda habitavam povos indígenas que não se ouve mais falar. Quando se fala, por exemplo, em Aricobé, as pessoas tomam um susto. Mas é exatamente isso que eu morava aqui na beira do São Francisco. Quando você fala nos Paiaiá, essa região do Morro do Chapéu, você não tem mais. Como você não tem um mapa, então você não sabe aonde eles moravam. Mas aí você tinha o quê? Você tinha uma grande aldeia nessa região, provavelmente em volta de Morrão. É tanto que, se você olhar, se ler o livro do Jubilino, ele nos dá uma pérola. Jubilino nos dá uma pérola no livro de memória dele. Ele diz uma frase, então. Mas é a frase que nós conseguimos. Ele diz que aquele morro era o morro dos índios do cabelo grande. Era o morro dos povos indígena. Ou seja, não era morro do chapéu, era o chapéu do morro, entendeu? Os índios usavam o chapéu grande, o cabelo grande, e parecia um chapéu. Provavelmente o colonizador tocou nesse assunto. Mas então, o que é que você vê? Isso não está documentado. E não tinha cartório. Não tinha cartório, certo? Então, o que a gente tem que pegar são essas pérolas aqui e acolá, e nós vamos montando esse quebra-cabeça. É um quebra-cabeça.
Você participou em outro momento conosco também, através de um vídeo, e eu achei bonita a sua fala quando você disse assim: este título não é de Juvenal, este título não é meu, este título é nosso. Por quê?
Rapaz, pense bem, Léo, e o povo que está nos ouvindo. Alguém é capaz de construir alguma coisa grandiosa sozinho? Será que aquelas pirâmides do Egito foi construído por um faraó? Pense bem. Então, isso que nós estamos incentivando é nada mais é do que um simples e modesto filho do maracaiá. Tome isso. O resto foi a minha imaginação, a minha inquietude e a minha vontade de querer trazer essa história para pratos limpos. Porém, sem Miriam de Popota, sem João Nive, sem Raimundo Gonzaga, sem essas pessoas, você não construía nada. Você apenas fazia vontade. Então, o povo Paiá me ajudou demais a construir essa história. O povo de Vaza Nova me ajudou demais a construir essa história, me dando determinada referência, mesmo de Mal de Chapéu. Por exemplo, aí tem uma menina aí, que é professora, Mariazinha. Mariazinha saiu uma parte da história dos paiados aí. Ela nunca quis falar, mas ela sabe, sim. E muita gente sabe alguma história, certo? Então, eu acho que assim, esse título é de todos nós que contribuímos, nem que for com uma vírgula, certo? Todos nós. E aqueles também que tem como você, que tem vontade de conhecer mais e que tem vontade de divulgar. Então, esse título é nosso. Quero só acrescentar esse detalhe. Olha, eu acho que o dia que a seleção brasileira foi disputar o final da Copa do Mundo, lá em 1970, todos os brasileiros diziam assim: o caneco é nosso. Quem ganhou foram só 11. Vocês estão entendendo? Então, por que eu vou agora? Tanta gente colaborou para isso, eu vou querer esse título sozinho? Que nada, rapaz, o título é nosso.
Muito bem. E tanto Teodoro traz mais uma canção: Eu Sou Paiaiá. Aí você fica à vontade para dedicar para quem você quiser.
Olha, eu sou Paiaiá, eu vou dedicar para você, porque eu acho assim que toda a sua inquietude, eu vou te devolver essa batata quente para você investigar essa vida, e de repente você descobre que eu também sou Paiaiá, viu, Léo?
Tá bom, obrigado. Então vamos acompanhar. A gente volta.